This is an SBS radio podcast.
Bem, o assunto continua sendo futebol. Vamos agora diretamente a São Paulo com o nosso correspondente Luciano Borges, saber aí as novidades da seleção brasileira. E eu sei que você tem coisas para comentar aí da seleção vindo à Austrália em junho, quando joga no dia 9 de junho com a Argentina, e depois o Brasil enfrenta os Socceroos da Austrália em jogos amistosos. É isso, boa tarde, Luciano.
Olá, Beatriz, olá, rapaziada da Austrália. A gente vai iniciar as notícias, o boletim desta manhã de quarta-feira para vocês, noite de terça para mim aqui, para os brasileiros, com a informação de que no final de semana o técnico da seleção brasileira, o Tite, visitou o santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, que fica em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ele foi agradecer a conquista da vaga antecipada já em 4 rodadas para a Copa do Mundo da Rússia. O técnico ficou lá 45 minutos, fez uma oração longa, recebeu bênção do padre Josimar Romil, lá da igreja. Na saída, tirou fotos com torcedores e fãs. Só para saber, esse santuário de Nossa Senhora de Caravaggio é o mesmo que é frequentado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que foi campeão do mundo em 2002 na Copa do Mundo da Ásia. Afinal de contas, deu certo para o Filipão, porque não dá certo com o Tite, que completou mais um jogo sem derrota, sem empate, 8 jogos, 8 vitórias, a última. A gente até falou com vocês ao vivo na semana passada. O Brasil derrotou o time do Paraguai no estádio, na Arena do Corinthians, por 3-0, com gols do Felipe Coutinho, Neymar e do Marcelo, lateral esquerdo. O Brasil manteve a sua tradição histórica, está classificado por antecipação, é o único país na história do futebol mundial que disputou todas as edições da Copa do Mundo. Essa vai ser a 21ª participação da seleção em um mundial. Antes ele esteve presente já. Em 30, terminou em 6º lugar. Em 34, terminou em 14º lugar. Em 38, foi 3º colocado. Em 50, aqui no Brasil, foi vice-campeão. Em 54, ficou em 5º. Aí começaram as conquistas. Em 58, na Suécia. 62, no Chile. O Brasil faturou, foi bicampeão mundial. Em 66, o time não se organizou, foi uma bagunça, ficou em 11º lugar lá na Inglaterra. Em 70, no México, o Brasil, com o time de Pelé, Gerson, Rivelino, Clodoaldo, Jairzinho, Tostão, uma máquina de jogar futebol, foi campeão, tricampeão do mundo, quando, inclusive, pegou para si, em definitivo, a Copa Jules Rimet, que, aliás, foi devidamente roubada e, há quem diga, derretida e, hoje em dia, não existe mais. Né? Em 74, no auge da ditadura militar aqui no Brasil, o Brasil ficou em 4º lugar lá na Alemanha. Em 78, na Argentina, no auge da ditadura na Argentina, a Argentina foi a campeã e o Brasil ficou em 3º. Em 82, na Espanha, o Brasil ficou em 5º, mas o time saiu de campo e o treinador Tele Santana, depois de eliminado pela Itália na segunda fase do torneio, terminou a entrevista coletiva e toda a imprensa do mundo que estava lá ficou de pé batendo palmas, dizendo que o jogo que a seleção de 82 com Zico, Falcão, Éder, Júnior, Zico já falei, né? Oscar, Luizinho, enfim, uma seleção com Leandro, lateral direito, muito boa, também foi, teve um grande desempenho, mas parou no 5º lugar. Em 86, no México, a mesma coisa, em 5º lugar. Em 90, o Brasil foi eliminado cedo pela Argentina e ficou em 9º. Aí, em 94, nos Estados Unidos, o Brasil foi campeão do mundo, seleção dirigida por Carlos Alberto Parreira, foi o melhor Copa do Mundo do Romário, Bebeto, Uzinho, um time com ótimos jogadores. Em 98, o Brasil foi vice-campeão, perdendo para a França, na França, na final. Em 2002, o Brasil voltou a ser campeão, sob o comando do Luiz Felipe Scolari, e aí a geração de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho conseguiu o seu título mundial. Em 2006, na Alemanha, o Brasil ficou em 5º. Em 2010, na África do Sul, o Brasil ficou em 5º. E em 2014, no Brasil, o Brasil ficou em 4º, mas levou uma sova da Alemanha na semifinal por 7-1, que o Brasil jamais vai esquecer. Aliás, está marcado aí um amistoso ano que vem, em março, contra a própria Alemanha, para ver se desopila aí esse fantasma do 7-1. Mas antes, a seleção brasileira vai ter que ir se preparando agora já para a Copa do Mundo, né? O fato de ter conseguido a classificação antecipada até adiantou a programação da seleção brasileira, que vai estar aí na Austrália em junho, para os dois amistosos, né? Contra a Argentina e contra a Austrália em Melbourne, né? E depois disso, a seleção, entre as partidas que restam das eliminatórias e alguns amistosos, eles vão tentar achar times europeus para o Brasil passar a enfrentar outras escolas. A seleção brasileira está há mais de 2 anos sem jogar contra equipes fora da América do Sul. Além disso, o técnico Tite planeja testar mais jogadores, e vocês aí na Austrália talvez conheçam alguns atletas que não tiveram chance nem de serem convocados pelo técnico Tite para poder ver o que vai acontecer. A seleção se reúne então em junho para esses amistosos aí, né, na Austrália, né? Testes também vão ser feitos nas rodadas das eliminatórias em agosto e setembro, quando o Brasil jogar com países contra o Equador e contra a Colômbia. Os novatos dessas convocações, eles têm uma lista, ou a seleção brasileira, 56 nomes a comissão técnica mantém, e esses 56 atletas são, de acordo com o técnico Tite, monitorados, inclusive com jogos, com a presença de gente da equipe do Tite ao vivo, vendo os caras treinando e jogando. Nós temos alguns atletas, o Diego Alves, goleiro do Valência, que nessa semana pegou mais um pênalti, é um goleiro com a maior média de defesas em penalidades máximas do campeonato espanhol. O outro goleiro é o Danilo Fernandes, internacional de Porto Alegre. O zagueiro Felipe do Porto de Portugal. O Gabriel Paulista do Arsenal. O lateral Fabinho do Mônaco. O atacante Lucas Moura, que já foi da seleção, melhorou muito no Paris Saint-Germain. Esses jogadores já estão mais perto de serem chamados para serem testados pelo Tite. O Tite está muito preocupado em não fazer aquela história, por exemplo, família escolar, ou seja, pegar um grupo e amarrar num grupo e manter esse grupo até a Copa do Mundo. Ele quer estimular a competição pela vaga, o que, segundo ele, melhoraria o desempenho dos jogadores. Até agora, ele convocou 39 atletas para jogar, para trabalhar com ele. E vai vir mais gente por aí, né? Além desses amistosos com a Austrália e a Argentina, como eu disse, o Brasil ainda quer ver se arruma um adversário europeu para novembro. Está esperando, inclusive, as eliminatórias da Europa se encaminharem para ver se sobra alguma coisinha, né, para o Brasil poder se ajeitar e conhecer a forma de jogar. Na verdade, a menina dos olhos do Brasil é jogar contra a Itália, contra a Inglaterra e contra a Espanha. Essa é a França, o Brasil já jogou, então precisaria correr atrás disso. Enquanto isso, enquanto os amistosos aí na Austrália não chegam e tal, o Tite está descansando com a família em Porto Alegre, e uma comitiva da CBF já está na Rússia. Aliás, chegou na Rússia um pouquinho depois daquele atentado no metrô de São Petersburgo, que ocorreu nessa segunda-feira. Eles chegaram algumas horas depois, e o Edu Gaspar, que é o coordenador de seleções, que está lá com mais 2 integrantes da comissão técnica já mandou avisar que tinham descido, estavam em Moscou, estavam longe de São Petersburgo, enfim, que não havia nenhuma preocupação com relação ao atentado, que deixou pelo menos 10 mortos e muita gente ferida lá na Rússia. O Brasil, eles estão em Moscou e vão começar agora a conhecer várias cidades que se ofereceram para receberem a seleção brasileira. A favorita, por enquanto, é Sochi, que já foi sede de Jogos Olímpicos de Inverno, fica localizada no sul do país, à beira do Mar Negro, e ela é hoje a cidade preferida para ser a cidade que vai receber a seleção brasileira. Na época do Mundial, em junho e julho, a temperatura é média lá, é 25 graus, é agradável para brasileiro, e a ideia talvez seja fazer lá. Agora, essa vai ser uma Copa do Mundo, tipo Copa do Mundo do Brasil. A Rússia é gigantesca, é maior que o Brasil, tem território até maior. Então, essa equipe do Brasil vai tentar voltar para cá com 2 ou 3 cidades candidatas para sentarem e fecharem questão. O Brasil, nessas eliminatórias, vai fazer um jogo do Equador e não pode jogar mais em São Paulo. E aí, um detalhe, uma curiosidade que estava escapando, mas é legal mostrar. A seleção brasileira está sendo investigada pela terceira vez nessas eliminatórias pela FIFA. Motivo: a torcida brasileira pegou uma mania que vem lá do México de esperar o goleiro do time adversário bater o tiro de meta, e aí vem com aquele barulho. E quando o goleiro bate na bola, eles já soltam um bicha, o que está sendo considerado como um canto homofóbico. E isso já fez com que o Brasil, a FIFA, abrisse nessa terça-feira o procedimento contra o Brasil por causa das ofensas. Nesse jogo, toda vez que o goleiro do Paraguai ia bater tiro de meta, a turma berrava isso. Eu nem sei se o goleiro do Paraguai sabe exatamente qual é o significado da palavra. Mas, enfim, e não vai ter mais direito à multa. Então, provavelmente, o Brasil vai ser proibido de jogar nessa Arena Corinthians pela FIFA, por conta dos gritos que a FIFA considera como homofóbicos, que na verdade são mesmo, né? Enfim. Aliás, a FIFA já multou seleções da América do Sul em 13 ocasiões, já faturou em multa mais de 550 mil francos suíços, e no caso do Brasil já teve na partida contra a Bolívia, no dia 6 de outubro, o Brasil foi multado de 25 mil francos suíços. Depois, em setembro, no jogo lá em Manaus contra a Colômbia, a mesma coisa, aí mais uma multa, só que aí de 20 mil francos. E nesse ritmo, a terceira punição vai ser proibir a seleção brasileira no estádio, no último estádio em que a torcida tiver esses gritos, vai dar problema mesmo. Bom, agora falando aqui, o que tem de bola rolando aqui no Brasil, depois dessa história toda da seleção brasileira. Nesta quarta-feira, nós já vamos ter jogos de estreia de clubes brasileiros na primeira fase da Copa Sul-Americana, jogos de ida. Então, nessa quarta, nós teremos a partida entre a Ponte Preta e o Ginásio La Plata, lá aqui em Campinas, em São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli. No Rio de Janeiro, no Maracanã, o Fluminense vai receber o Liverpool do Uruguai, e o Corinthians, na sua Arena Corinthians, vai jogar contra o Universidad do Chile. Esses os jogos desta quarta-feira. E nessa quinta-feira, o São Paulo vai até a Argentina, aliás, embarca amanhã, e enfrenta o Defensa e Justiça. Esse campeonato sul-americano está chamando muita atenção de times de São Paulo, como o Corinthians e o São Paulo, porque são times que estão fora da Libertadores e vão ter que encarar um campeonato brasileiro difícil, como é difícil para todo mundo. De repente, a Sul-Americana passa a ser o caminho mais curto para conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Daí essa necessidade, essa tensão que esses clubes brasileiros vão ter com a Copa Sul-Americana. Tanto que no Campeonato Paulista, por exemplo, o São Paulo se correu muito para no domingo vencer um time de Lins, o time da Linense, por 2-0, e deixar a vida dele mais fácil para o jogo de volta, para conseguir uma vaga na semifinal. O mesmo aconteceu com o Palmeiras, que foi jogar em Novo Horizonte, venceu o Novo Horizontino por 3-1, e os dois, São Paulo e Palmeiras, podem perder até por 1-0 ou por um gol de diferença, que já estão classificados para as semifinais. Quem tem que se virar nos 30 são duas equipes grandes de São Paulo. No sábado, o Santos perdeu para a Ponte Preta por 1-0, precisa reverter o placar, vencer por diferença de 2 gols se quiser classificar. Se vencer por diferença de 1 gol, provoca pênaltis. O empate é da Ponte Preta. E o Botafogo e o Corinthians empataram em 0-0. Quem ganhar o jogo leva a vaga. O jogo vai ser em São Paulo no domingo. Então, esse é o Campeonato Paulista. No Rio de Janeiro, os 4 clubes grandes do Rio, Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo, vão disputar 2 torneios, é meio esquisito o regulamento. Você tem a final do segundo turno, que chama Taça Rio, Vale Taça, e já começa a disputar também a semifinal do Campeonato Carioca, que reúne o campeão do primeiro turno, que é o Botafogo, com o resto. É uma confusão, tem que esperar para ver o que vai dar aí para se acertar no Rio de Janeiro. E no resto do Brasil, o Campeonato Mineiro ainda está definindo todos os seus classificados para a segunda fase de mata-mata, mas com certeza Cruzeiro e Atlético já estão garantidos. No último domingo, Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0 no Clássico, e agora o Atlético, de qualquer maneira, com uma campanha muito melhor, é líder, está para lá de classificado. Saindo um pouco do futebol, rapidinho, o esporte olímpico, que no Brasil está numa miséria depois da Olimpíada do ano passado. os patrocinadores desapareceram, a turma não tem dinheiro e aí os atletas estão se virando com o apoio do governo, com do jeito que dá. Mesmo assim, já no ciclo olímpico para Tóquio, próxima Olimpíada, o judô do Brasil está indo bem, obrigado. No Grand Prix de Tbilisi, que é disputado na Geórgia, ex-República Soviética, o Brasil ganhou 3 medalhas, com a Maria Suellen na prata, na categoria acima de 78 quilos, Rafael Buzacarini com bronze, na categoria até 100 quilos, e o Davi Moura, na categoria acima dos 100 quilos. O Brasil terminou essa etapa, no total, com 3 ouros, 3 pratas e 4 bronzes. Está muito bem, terminou líder da etapa com 10 medalhas, o que é bem bacana. Já na ginástica artística, a Flávia Saraiva, que é uma atleta novinha, pequenininha, ela disputou 2 medalhas e ganhou 2 medalhas no troféu Città di Jesolo na Itália. Fez ouro no solo e prata na trave. Ela já tinha vencido prata na modalidade por equipes. A Flavinha é uma grande promessa do Brasil para Tóquio. Vamos ver o que dá, né? É isso. A turma está tentando se virar aí sem dinheiro, pensando nos Jogos Olímpicos lá para frente. E para encerrar, na noite desta terça-feira, e vocês podem acompanhar aí de repente o resultado na internet, mas não é o mais importante o resultado, porque a Chapecoense enfrentou o time do Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. É o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, que reúne o campeão da Copa Libertadores da América do ano passado, o Atlético Nacional, e o campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, exatamente, a Chapecoense. Chapecoense foi consagrada campeã da Copa Sul-Americana do ano passado, por uma gentileza até do Atlético Nacional, que abriu mão da disputa da final por conta, óbvio, da tragédia do acidente de avião que matou mais de 71 pessoas, quando o avião estava chegando exatamente em Medellín para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Depois disso, no dia que seria aquele jogo, nós tivemos uma homenagem muito linda dos colombianos e do Atlético Nacional à Chapecoense, e agora foi a vez da Chapecoense retribuir. A cidade recebeu o time do Atlético Nacional com muita festa, muita homenagem, muita emoção. O futebol até ficou um pouco para trás por causa desse reencontro. Nós vamos ter depois o jogo de volta lá em Medellín, promete mais emoção. A Chapecoense agora virou um time especial com destaque no mundo todo. Era isso que eu tinha para vocês. Semana que vem eu volto com mais notícias. São Paulo PSBS, Luciano Borges.